começar a nossa ordem de trabalhos. Como ponto 1, temos a apreciação e votação da ata número 88. Não havendo inscrições, submeto esta ata à vossa votação. Votos contra, abstenções, portanto está aprovada a ata número 88. Ponto 2, nomeação do deputado autor de parecer para duas iniciativas. Em relação à primeira iniciativa, Projeto de Lei nº 715/10 do CDS-PP, é uma primeira alteração ao diploma preambular da Lei nº 7 de 2009, 12 de fevereiro. Caberá ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista a indicação do deputado autor do parecer, será a senhora deputada Teresa Moraes Sarmento. Em relação ao Projeto de Lei nº 718/10, que altera o Decreto-Lei nº 232/2005, 29 de dezembro, complemento solidário para idosos, compete a indicação ao Grupo Parlamentar do PSD.
Presidente, o deputado Fernando Antunes.
O deputado Fernando Antunes, portanto, ficará encarregado do parecer respectivo a este projeto de lei. Poderemos passar agora ao ponto 3, discussão e votação da especialidade de dois projetos de lei do Bloco de Esquerda, 502/10 e 504/10. O 502, relativo à criação de um esquema de proteção social em condições especiais a atribuir às pessoas que sofrem doença de Alzheimer. E o 504, criação de um esquema de proteção social em condições especiais a atribuir às pessoas que sofrem doença de Parkinson. Portanto, abro as inscrições para discussão e votação na especialidade.
Senhor Presidente.
Senhor Deputado-Geral, General das Ramírez.
Senhor Presidente, o Grupo de Trabalho do Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, trazia aqui uma proposta, que era de constituirmos um grupo de trabalho para análise destes dois diplomas, tendo destinatários com as mesmas características e pretendendo os mesmos objetivos. São dois diplomas diferentes, o que à partida não fará assim muito sentido. Além de que nós já temos também aí um terceiro diploma, que também já está aqui na comissão, sobre a mesma temática e que me parece que seria bom nós irmos analisando todos estes diplomas. Há que ser ainda ao facto de termos também mais já quatro diplomas sobre esta matéria aprovados em tempos anteriores, porque esta questão, esta problemática das doenças incapacitantes tem vindo a ter conhecimento e apoio social correspondente. E, portanto, estas três, como as já existentes, estão a constituir aqui uma panóplia de diplomas sucessivos que convinha nós analisarmos. E, portanto, a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista era, primeiro, constituirmos um grupo de trabalho para analisarmos estes dois documentos e equacionarmos, inclusive, uma solução mais adequada para todos os diplomas que já estão na mesa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Maria Naiveca.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não temos nada a opor relativamente à ideia de haver uma sistematização da lei no sentido da abrangência até de uma série de doenças que são incapacitantes. Até mesmo porque já há vários decretos que consubstanciam, nomeadamente, quatro destas doenças. O VIH-Sida, as doenças do foro oncológico, a esclerose múltipla e a paramiloidose. Portanto, há quatro diplomas que, no fundo, estes dois, que o Bloco de Esquerda aqui traz e que foram aprovados em plenário por unanimidade, apenas transpõem aquilo que são todo o esquema de proteção social para estas doenças já existentes. Não temos nada contra que se compacte. Agora, o que se teme é que, efetivamente, criar um grupo de trabalho, se não calendarizarmos em tempo útil, pode-se correr o risco de passar a sessão, e uma coisa que toda a gente considerou de tão grande importância, uma resposta que é tão importante dar a estes doentes, quer de Alzheimer, quer de Parkinson, depois não saia tão rapidamente quanto possível, não é? E, portanto, a aceitar tal proposta, teria que sair daqui rapidamente, ou hoje, um calendário que tornasse execuível a votação na especialidade e, portanto, a votação final global em plenário para, de facto, estas duas leis terem eficácia e, portanto, ter eficácia prática, não é? Sou pena de andarmos a aprovar coisas que depois se transportam. Aliás, quando fizemos o requerimento no sentido do agendamento desta discussão, disse nessa altura, o que agora reafirmo, é preciso que as leis saiam, não é? Portanto, se o calendário for compatível com, no mais curto espaço de tempo, também não vamos, por esta razão, inviabilizar. Também não... Ainda que assim entendêssemos, o Partido Socialista inviabilizaria com o seu voto, portanto nem vale a pena essa discussão. Agora, o que é absolutamente necessário é que saia daqui hoje, e nesse sentido manifesto a abertura, um calendário que legitime a lei e que ela seja votada nesta sessão legislativa. Eu acho que temos condições. Agora, o calendário tem que ser curto. Tem que ser bastante curto. Por outro lado, a lei que aí está ainda nem foi a plenário, não é? A outra ainda nem foi a plenário. Portanto, não, acho que não é bom que se cole a outra lei, é esta, que ainda está pendente de relatório, que ainda não subiu a plenário. Estes dois projetos são diferentes. Tem uma votação em plenário já há uns meses e, portanto, que era urgente que saíssem daqui. Era só se possível.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Esmeralda Ramires, suponho que pediu a palavra.
Sim, respondendo à questão que a Sra. Deputada Maria Naiva aqui colocou e que faz todo o sentido, essa também é uma preocupação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Portanto, por nós, constituído o Grupo de Trabalho hoje, podemos até iniciar o trabalho logo a seguir e começar hoje a primeira reunião, ou então marcarmos nesta semana as próximas. É uma questão de constituirmos o Grupo de Trabalho.
Sem querer interferir de qualquer forma no andamento desse Grupo de Trabalho, caso ele seja aprovado, eu gostaria de perguntar qual é que é a estimativa que fazem do tempo necessário para que esse Grupo de Trabalho cumpra o seu objetivo, sendo certo que estava no propósito da proposta inicialmente realizada a integração de um terceiro diploma, que, como foi referido, não foi ainda objeto de discussão em plenário, que não inviabiliza que no Grupo de Trabalho se trate ou se trabalhe também, tendo em conta essa futura eventual aprovação desse diploma. Mas creio que seria razoável nós estabelecermos aqui um calendário, ou pelo menos uma meta a alcançar em termos de estabelecimento de um articulado alternativo em relação a estes diplomas para submeter aqui à Comissão. Pergunto se há alguma ideia sobre essa matéria.
Sr. Presidente, o outro projeto de lei ainda não tampouco foi agendado. Dependerá da Conferência de Líderes, não faço a menor ideia do espaço que ele terá para agendamento, não é? Pode até nem ser agendado durante esta sessão legislativa. Portanto, é verdade que estes dois diplomas que aqui estão podem perfeitamente ser fundidos, parece-me a mim. É verdade que pode sair, não sei se é possível, mas pode sair um texto até mais abrangente, que abranja já a doença de Parkinson, de Alzheimer e a esclerose múltipla. Não é múltipla já existe, amiotrófica, por que a múltipla já tem até legislação desde 2000. Portanto, isso não é inviabilizado, parece-me a mim. Agora, o tempo útil é que me parecia que podíamos hoje iniciar já a constituição do grupo e trocar algumas impressões e, portanto, fazer um timing de, creio que razoável, final do mês de abril, primeira semana de maio, e dão 3 semanas. Portanto, porque o objetivo é que isto, de facto, seja, Sr. Presidente, votado nesta sessão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu presumo que posso, então, perguntar aos diferentes grupos parlamentares qual é que é o senhor ou a senhora deputada que inscrevem para este grupo de trabalho. Presumo que do Bloco de Esquerda seja a senhora deputada Mariana Aveca, presumo que do grupo parlamentar do PS seja a senhora deputada Esmeralda Ramires, presumo também que o senhor deputado Jorge Machado será o representante do PCP, não está cá o representante do CDS-PP, portanto resta-me perguntar ao PSD se quer indicar já um seu representante ou se indicará a curto prazo. Muito bem, portanto, eu delego então nesse grupo de trabalho a sua própria organização interna, o método de trabalho, a marcação das reuniões respectivas, de forma a que no final de abril, primeira semana de maio, haja já resultados concretos deste esforço de concertação em relação a estes dois diplomas e da perspectiva eventual da integração de um terceiro que está sujeito ainda à discussão no plenário e plano também para que o relatório desse diploma seja rapidamente apresentado. Sendo assim...
Concretizando, sim, apenas, nós no final desta reunião iniciaríamos então os trabalhos de marca de impressão.
No final da reunião para o grupo de trabalho ficou o Sr. Deputado Martim Graça e, entretanto, aproveitava também a oportunidade para dar conhecimento aos seus deputados que o grupo parlamentar do PSD apresentou um requerimento à mesa, no sentido de que o Sr. Ministro do Trabalho se disponibiliza a vir aqui à Comissão. Não passou ao ponto 4 ainda?
Podemos passar então para o ponto 4. Se me desse licença, eu começaria por outro tema, antes de ir a esse, que tem a ver com o facto de haver um convite para da Inspeção-Geral do Trabalho para uma cerimónia pública de acolhimento aos estagiários da carreira de Inspetor Superior do Trabalho da Autoridade para as Condições de Trabalho amanhã às 10h30 no Auditório da Torre do Tombo e de haver também um convite extensivo a todos os senhores deputados para um Congresso Internacional sobre a Inspeção do Trabalho na Direção da Mudança, que se realiza no Centro de Reuniões da FIL nos dias 16 e 17, portanto, na quinta e na sexta-feira. Caso queiram mais informação sobre este Congresso, poderá ser-vos dada. Outro tema tem a ver com o facto de ter entrado, então, um requerimento. Esse requerimento, apesar de ser a data de 8 de abril, deu entrada nos serviços da Comissão às 15 horas de ontem. Não, às 15 horas de hoje, exatamente, eu peço desculpa, tinha visto mal. Tem a ver com a audição, é um requerimento apresentado por dois senhores deputados do PFT, três senhores deputados do PFT, ou quatro mesmo, que há, creio eu, mais assinaturas numa outra cópia que está aqui nesta sala. Eu talvez desse então a palavra ao Sr. Deputado Miguel Santos para expor, ou se quiser ler, o requerimento que foi entregue.
Ler então, se me permite, Sr. Presidente, é um requerimento que pretende que o seu Ministro de Trabalho venha aqui à Comissão, se fosse para vir cá à Comissão, para prestar, nem será tanto a questão dos esclarecimentos, mas talvez mais informação, não só ao grupo parlamentar do PSD, mas julgo que a todos os grupos parlamentares que acredito estejam todos interessados em obter essa informação, relativamente ao anunciado Código Contributivo, uma vez que está em curso um tipo de procedimento que o Governo já adotou a quando da aprovação do Código de Trabalho e que se baseia na apresentação dos documentos na concertação social e sua discussão e na divulgação, direta ou indiretamente, de algumas matérias relacionadas, neste caso, com o Código Contributivo à comunicação social, sendo que a Assembleia e a Comissão fica arredada desse período de discussão e vê-se depois confrontada, então, com a proposta, quando entregue aqui na Assembleia, capeada com um suposto acordo na concertação social ou um acordo parcial na concertação social e depois de feitas todas as experiências públicas que são feitas com a divulgação na comunicação social e com os comentários que são produzidos nos jornais e nas televisões. E nós achamos que seria de bom tom e seria útil que o Sr. Ministro viesse aqui à Comissão, não apresentando naturalmente a proposta, porque não acreditamos que o faça dessa forma, mas que pelo menos dê informação relativamente às linhas orientadoras, às linhas principais do que representa este Código Contributivo que se pretende ver aprovado. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Gostaria, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça, que a solicitou, dizer o seguinte sobre o requerimento. Não me compete, naturalmente, pronunciar, como Presidente desta Comissão, sobre o teor e os objetivos deste requerimento. Não me compete, está longe de mim esse propósito, mas não resisto a dizer que penso que não é agradável, pelo menos não deveria ser agradável, ler aqui no segundo parágrafo da segunda página que houve uma atropelada discussão e votação do Código de Trabalho nesta Assembleia. Eu já tive a ocasião por várias vezes de dizer que, e já o escrevi, e essa carta foi até publicada no Jornal Público, em face de uma inverdade que aí foi difundida, que a discussão e votação na especialidade do Código de Trabalho foi acordada sempre por consenso entre todas as forças parlamentares. Portanto, não é rigoroso dizer-se que houve uma imposição, seja de quem for, uma atropelada discussão e votação, etc. Portanto, apelaria a que na discussão o mais livre possível, como é nosso timbre, deste novo Código e na discussão também do anterior Código de Trabalho ou do Código de Trabalho atual, fossem utilizados todos os argumentos, menos argumentos que não são rigorosos, como este é, de facto. Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça.
Sr. Presidente, se me permite, porque venho a propósito das palavras do Sr. Presidente, que naturalmente respeitamos, como sendo uma opinião e uma, inclusive uma produção da realidade tal como a vê e, porventura, tal como aconteceu. E, de facto, houve um acordo por parte de todas as forças políticas na forma como o Código de Trabalho foi discutido e votado na especialidade aqui na Comissão. Mas, Sr. Presidente, quando nós referimos que foi de uma forma atribulada, porventura o termo não será o mais preciso possível, porventura podia-se utilizar outro termo, mas naturalmente que nos referimos, e gostava de dar esse esclarecimento, na forma apressada, talvez seja o adjetivo que melhor caracteriza a forma como decorreu a aprovação da especialidade, porque parece-me que apressado é uma adjetivação, porventura mais correta e poderia ser substituída, mas é uma adjetivação que pode ser contestada, mas que a nós nos parece correta, tendo em atenção os timings que foram usados para a votação na especialidade do Código de Trabalho, que foram bastante curtos, bastante reduzidos. Aliás, o grupo parlamentar do PSD não foi o único que, apesar de ter dado a sua concordância para que os trabalhos decorressem, por forma a que não houvesse grandes atribulações nesse sentido, mas não foi o único que fez referência de que, de facto, o Código de Trabalho, quando foi discutido e votado na especialidade, foi feito de uma forma apressada, no sentido de que foi uma semana em que, de repente, houve uma necessidade muito grande de que o resultado pretendido pelo Governo e pela força que apoia o Governo fosse obtido no final dessa semana. Concordo com o Sr. Presidente no sentido de que a adjetivação produzida no requerimento talvez não seja a mais correta e a mais precisa.
Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça.
É um outro assunto completamente diferente deste. Nós tínhamos ficado a indicar dois relatores para dois diplomas que que uma petição e um diploma proveniente, creio eu, referente à Madeira, que era essa a indicação que queríamos dar relativamente ao diploma 255/10, que é o Sr. Deputado Miguel Santos, o relator, em relação à petição 561 sobre o IAS, serei o.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento apresentado pelo PSD, aquilo que nos apraz refletir aqui com todos os colegas é o seguinte. O Governo é o responsável por apresentar a esta Assembleia o projeto, a proposta de trabalho que vier a consensualizar com os parceiros ou as opções que o Governo tomar. Não parece fazer sentido que neste momento em que o próprio Governo está a discutir com os parceiros sociais o projeto de proposta do Código Contributivo venha aos deputados dar-lhe conhecimento dessa proposta, na medida em que os senhores deputados naturalmente são capazes de perceber esta dimensão em si. O Governo nunca fez isso porque considera, e nós percebemos isso, que o que entra aqui é o resultado daquilo a que o Governo entende chegar ou entende consensualizar com os parceiros sociais. Não vem aqui propriamente pedir aos deputados antecipadamente o seu agremã ou a sua opinião sobre aquilo que está a consensualizar. Não é? Portanto, nesse sentido, não faz sentido que o Ministro venha cá contar-nos a história da vida dele ou a proposta que ele apresentou à Concertação Social. Não faz sentido para nós. Por outro lado, eu entendo que, e percebo a posição do PSD, se gostar de ouvir o Sr. Ministro, mal o Código Contributivo entre cá. Eu isso percebo, que o Sr. Ministro venha aqui trabalhar connosco as linhas a que ele, Governo, juntamente com os parceiros sociais, chegaram a um acordo para apresentar à Assembleia da República. E presumo que temos uma data relativamente próxima desta, que é 19 de maio, mas até pode ser antecipada, não sei, de acordo com os trabalhos do Sr. Ministro, que é possível, o Sr. Ministro vem cá para ser ouvido ao abrigo das audições regimentais na Comissão no dia 18 ou 19 de maio, aqui a doutora Maria João, 19? Pronto. Muito bem. Portanto, esta é a posição do Partido Socialista. Neste sentido apenas, nós percebemos o que o PSD quer com este requerimento, achamos, contudo, que ele está desinserido daquilo que são as práticas normais, absolutamente normais, que é nunca o Governo veio à Assembleia da República explicar o que está a fazer com os deputados, porque nem faz muito, com os parceiros sociais, nem faz muito sentido, não é? Quer dizer, isso até era desvalorizar o trabalho com a Concertação Social, não é? E, portanto, há de chegar aqui aquilo que será o resumo, digamos, ou a proposta finalizada do Governo com os parceiros sociais. E é neste sentido que o Partido Socialista não votará favoravelmente este requerimento.
Sr. Deputado Miguel Sanches.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antecipando, se calhar, talvez a discussão que vai ocorrer no próximo agendamento relativamente a este requerimento, mas tenho que dar alguma resposta à Sra. Deputada Maria José Gamboa. E para lhe dizer duas coisas. A primeira é que eu sou a pessoa menos interessada, porventura os meus companheiros também, em ouvir a história da vida do Sr. Ministro. Não estamos mesmo nada interessados. Nem queremos, nem achamos que devêssemos estar. A segunda questão relaciona-se com o facto de que, pelas palavras da Sra. Deputada Maria José Gamboa, confirma-se, de facto, o procedimento e a estratégia que o Governo vai ter com este Código Contributivo, tal como teve com o Código de Trabalho. E a mim não me parece que seja nada escandaloso, antes pelo contrário, é perfeitamente normal que no momento em que o Governo está a discutir a proposta ou a sua proposta relativamente ao Código Contributivo com os parceiros sociais, em que na comunicação social vêm notícias com extratos parcelares desse Código, que não podem ter origem de outro sítio que não seja os gabinetes do Governo, porque é lá que está o trabalho feito pelo Governo e a proposta, os deputados da Assembleia estejam completamente arredados desta realidade e se vejam confrontados na Assembleia, fora da Assembleia, com os parceiros, com os nossos eleitores, com as pessoas que nos interrogam, os fóruns onde vamos, e temos zero de informação relativamente ao Código Contributivo, enquanto na comunicação social os extratos são publicados da responsabilidade do governo, porque a origem está lá, e enquanto na concertação social são discutidos estes temas, e nós estamos completamente arredados de tudo o que se passa, não temos o mínimo de informação, não pretendemos que esta audição do Sr. Ministro sirva para discutirmos o código contributivo, pretendemos simplesmente que o Sr. Ministro nos dê alguma informação relativamente àquilo que se está a passar, porque entendemos que a Assembleia, enquanto órgão legislativo, não pode ficar à margem deste processo, tal como ficou a quando o Código de Trabalho, em que durante largos meses fomos confrontados com notícias verdadeiras, menos verdadeiras, fomos confrontados com experiências na opinião pública sobre determinadas soluções, avanços e recuos, e disso nós de nada soubemos oficialmente e formalmente. Portanto, penso que tem toda a propriedade este requerimento do Partido Social Democrata e que essa informação seja prestada à Assembleia da forma que o Sr. Ministro entender mais adequado. Muito obrigado.
Há inscrições. Eu pergunto ao Grupo Parlamentar do PSD se pretende votar imediatamente o requerimento, se requer essa votação, ou se pretende agendá-lo para a próxima reunião da Comissão.
Presidente, de nossa vontade, ficaria agendado para a próxima reunião da Comissão.
Muito bem. Portanto, será um dos pontos da ordem de trabalhos da próxima reunião, na próxima semana. Sendo assim, não há mais pontos da ordem de trabalhos, portanto, ficaremos por aqui hoje. Até à próxima terça-feira.